Esse é o nosso encontro de número 151. Nós vamos trazer aqui o assunto retrocognição intermissiva recorrente, da especialidade holomnemossomatologia. Como sempre, a gente lembra do princípio da descrença, a gente traz casuísticas, parafatos, vivências. Então, vale a pena todo mundo manter o senso crítico e questionar aquilo que não fizer sentido, aquilo que não ficar claro. Eu vou dar uma lida aqui, uma geral, contextualizar, por que que a gente resolveu escrever sobre isso. Vocês podem ver aí no paper que existe uma casuística que eu trouxe do próprio professor Valdo, e daqui a pouco a gente vai passar esse trecho da tertúlia para ficar mais claro, para a gente ver o original, melhor do que a transcrição que eu fiz aqui, para a gente poder aprofundar. Mas antes disso, vamos iniciar aqui a nossa contextualização. Então, o que que a gente está chamando de retrocognição intermissiva recorrente? Isso aí é a paralembrança episódica reincidente de certo momento extrafísico marcante vivenciado durante o período pré-ressomático por parte da consciência intermissivista. Então, é uma retrocognição pré-ressomática reincidivante, ou um nódulo holomnemônico intermissivo. Esse assunto, quando a gente fala de memórias, a gente busca ver se outros autores já escreveram sobre isso. Nesse caso aqui, o professor Valdo tem um conceito do nódulo holomnemônico, que é justamente essa ideia, só que do ponto de vista extrafísico, do ponto de vista intermissivo. Não sei se todo mundo lembra, mas o nódulo holomnemônico é determinada retrocognição episódica recorrente, quer dizer, aquilo fica voltando na cabeça da pessoa. De base traumática, normalmente impactante, secular ou multiexistencial, incrustada e indecifrada por longo período nos recessos oníricos da consciência, acarretando alguma preocupação enigmática, ou seja, normalmente a pessoa não consegue entender porque aquilo está acontecendo, ela não consegue muitas vezes superar aquela condição, aquilo fica ali mostrando para ela uma realidade e ela não entende a totalidade daquela experiência. E aí eu comento aqui que isso é mais comum do ponto de vista humano, quando nas retrovidas, em função da própria emoção, isso é mais comum de acontecer, a pessoa tem uma retrocognição que ela não entende de um contexto humano prévio, mas obviamente que isso pode acontecer na dimensão extrafísica também, porque nós temos vivências impactantes, nós temos o processo emocional, principalmente pelo fato de estarmos com o psicossoma, então isso também vinca a nossa holomemória. E existem até técnicas que são utilizadas para isso, para nos ajudar a rememorar coisas quando estivermos aqui. E aí, na sequência, eu listo aqui 11 itens que podem funcionar como sendo os gatilhos, os elementos desencadeadores desse tipo de condição. Então, você conhecer a sua própria realidade holocármica, isso às vezes é impactante, quer dizer, a pessoa não esquece isso, aquilo mexe, ela não aceita, ela, às vezes, depois de ir na parapsicoteca, ela vê uma realidade que aquilo marca muito e ela acaba funcionando como sendo um nódulo holomnemônico. A própria chegada ao curso intermissivo, o impacto que se tem com a pararrealidade mais avançada de determinadas comunex, de, por exemplo, paratecnologias que existem nessas comunex, e assim por diante. Contingenciamentos neorressomatológicos, quer dizer, a pessoa às vezes fica impactada pelo fato dela ter que nascer numa família, pelo fato dela ter que ser mãe de uma pessoa que ela às vezes achava que ela não vai conseguir em função de problemas do passado, então isso acaba vincando ali um processo emocional e assim por diante, despedidas, esbregues, euforex, meleques, excursões que a gente faz não só para fora do planeta, que são mais impactantes e às vezes mais difíceis de lembrar, mas também excursões para determinadas áreas do próprio planeta Terra, onde vai ser feita assistência, onde vai ser feita uma pesquisa, onde vai ser feita alguma atividade extrafísica. Para recins, o momento em que a pessoa muitas vezes joga toalha extrafisicamente, o momento da virada, isso às vezes no começo do curso intermissivo, ali no terço inicial, a pessoa às vezes ainda está relutante, defendendo certas ideias, e aí os parafatos vão sendo mostrados com calma, de maneira didática, tem uma hora que ela resolve fazer ali a catarse, joga a toalha, faz uma recin mais profunda. E às vezes esse momento, aquela temática, as pessoas envolvidas, o cenário, isso também funciona como um elemento fixador. Os reencontros, as visitas à parapsicoteca, já comentei. E aí eu começo a introduzir o assunto da preparação, né, do proexológico, a preparação que a gente faz no curso intermissivo, porque se a gente for pensar, né, se colocando na condição de consciex, voltando, né, lembrar dessa condição, é um processo paradoxal, porque ao mesmo tempo que é super avançado e bacana, é uma pressão muito grande, porque você está se preparando para uma coisa, né, se preparando para uma missão, ali às vezes vários anos, muito investimento, e você se conhece, às vezes você sabe as suas vulnerabilidades, as suas dificuldades, sabe o que você vai encontrar, sabe que você vai estar numa família às vezes complexa, sabe que você vai nascer num contexto humano propício aos seus trafares aflorarem, sabe que você vai perder a lucidez, sabe que os instintos, né, os hormônios vão aflorar. Então isso vai deixando a consciex, no mínimo, preocupada de como que vou, né, como que eu vou superar, como que eu vou sair do outro lado. Então ela vai começar a pensar em estratégias para ela não sucumbir a essa condição. Então todos nós passamos por isso, e na nossa geração, nós aqui com os SINs, a gente tinha um fator dificultador a mais que não existia com Conscienciologia ainda, né? Intrafisicamente. Não havia CAEC, não havia Tertuliário, não havia 11Cs, não havia professor Valdo ainda na expressão máxima. Então, hoje, para as consciexes que estão aqui nos ouvindo, né, que estão, de alguma maneira, se preparando, existe esse fator facilitador, né? Quer dizer, já existe um holopensene intrafísico firmado, né? Na nossa época isso era mais complicado, porque éramos os bandeirantes, né, os pioneiros dessa condição, então a preocupação era maior ainda. E aí, dentro dessa perspectiva, dentro desse contexto, às vezes a gente não tem parâmetros para analisar isso. Quer dizer, o que representa estar aqui, o que representa ter chegado ao curso intermissivo. E aí, por isso, eu resolvi colocar essa casuística. O pessoal fez um recorte da tertúlia de número 1500, na qual o professor Valdo comenta exatamente, respondendo uma pergunta que ele tinha comentado já, e aí a pessoa pergunta sobre isso, esse fato de existirem consciexes com um curso intermissivo igual ao dele, ou mais avançado que o dele, que clefaram, né? Que não chegaram por vários motivos, e ele, na avaliação dele, né, ao ser perguntado, ele fala que ele acha que o que faltou foi valorizar mais, priorizar mais o processo parapsíquico. E aí a vida humana ela engole, né? Quer dizer, às vezes a pessoa ela não soube dar valor para aquilo, ela não soube se defender, ela não soube ir atrás de estudar, ela não soube procurar alguém para poder explicar para ela o que está acontecendo, enfim, a pessoa acaba sendo engolida pela própria vida humana. E aí a gente faz o contraponto com o nosso caso, quer dizer, se a gente, de alguma maneira, se identifica com essas ideias, está tranquilo com relação ao fato de ter feito curso intermissivo e está aqui trabalhando, né, no voluntariado, a gente tem que reperspectivar a nossa condição dentro disso, né? Quer dizer, por um lado, a gente tem que se dar valor pelo fato de ter chegado, por outro lado, a responsabilidade aumenta ainda mais porque somos poucos, né, para fazer esse trabalho. Pelas estimativas aí dos amparadores, até o professor Valdo coloca no léxico, é uma quantidade irrisória, né, de pessoas que fizeram curso intermissivo, comparando aí com a população de uma maneira geral. Isso tem aumentado com a Reurbex, mas na nossa época, lá da 1950 para cá, né, para os anos 2000, eram pouquíssimas pessoas, e os que chegaram são muito menos ainda, né? Uma quantidade muito menor de pessoas que se prepararam para estar aqui, fazer a Max ProEx, é que realmente chegou. Então, se nós somos a micro-minoria, é a micro-minoria da para-micro-minoria. Então, isso, e aí a gente, né, voltando à discussão de domingo, a gente vê ainda muitas pessoas saindo, muitas pessoas brigando, muitas pessoas, de alguma maneira, se envolvendo com coisas aside, né? Então, isso vai tornando o trabalho ainda mais crítico para quem permanece, né, intra e extrafisicamente. Então, daqui a pouco a gente vai passar esse vídeo para a gente poder debater sobre isso. E aí eu conto essa casuística, né, rapidamente. Desde que eu me entendo por gente, eu tinha essa condição de, quando eu ia dormir, muitas vezes eu me via nessa condição, né, e era como se eu tivesse virado assim, olhando para baixo, muito sério, assim, pensando, né, reflexivo, assim, E aí tinha essa moça na minha frente, mais três pessoas aqui, três homens desse lado, e eu pedindo ajuda para eles. Olha, eu só peço uma coisa, me ajuda na fase inicial, que é na fase inicial da vida, até eu encontrar essas pessoas. E na época eu não tinha nem noção do que era isso. E era um clima assim bem intenso. E aí eu falo, depois você deixa comigo. Depois aí é por minha conta. E aí aquilo apagava, eu acordava naquele clima ainda, pensando, sério, reflexivo, e eu falava, gente, o que é isso? E eu pequeno ainda, 8, 10 anos, 12 anos, fui amadurecendo, volta e meia essa experiência acontecia, e eu achava que era, eu tinha alguns exemplos em casa, né, questão de profissão, a pessoa, sucesso na profissão, meu próprio pai e tal, e eu ficava pensando o que eu ia fazer em termos de profissão nesse sentido. E aí, quando veio a questão do Instituto, né, antes do Instituto, meu parapsiquismo aflorou ainda mais, em termos de projeção. Eu encontrei um colega que me ajudou bastante com bibliografia também. Na época, eu tinha 15 para 16 anos. Aí, o ano de 1990 foi crítico, eu li bastante sobre isso. E aí, em 91, teve o congresso. Em dezembro de 90, a gente começou a fazer os cursos do Instituto, BSM, cursos introdutórios. E no ano seguinte a gente fez o Congresso Brasileiro de Projeciologia. E aí me tornei voluntário depois disso, porque justamente a ideia que eu tinha era ajudar as pessoas que estavam passando por coisas que eu estava passando, catalepsia, fenômenos, e não sabiam o que era, né? Então por isso eu me tornei voluntário, e a afinidade com as ideias veio em função muito do tanto de estudar fenômeno, como principalmente do princípio da descrença, quer dizer, a condição de ser mais científica e não mística e nada disso. Então, por isso eu me tornei voluntário. E aí foi interessante que, quando eu fiz meu primeiro ECP1, essa rememoração voltou, mas ali a ficha caiu num nível muito maior. Aí eu falei, gente, eu estou mais enroscado com essa história do que eu estava pensando, essa condição da conscienciologia. E aí como se eu recuperasse ali vários cons, no sentido de falar, eu tenho que me preparar para ajudar essa, né, enfim, essas ideias. E aí tinha um gargalo justamente da profissão, né? Precisava estudar para o vestibular, passar no vestibular. Então, isso foi um momento difícil de levar essas duas coisas junto, que eu queria fazer medicina, era difícil e tal, mas já sabia que a minha praia era exatamente por essa área. E beleza, depois que me tornei voluntário, né, professor, enfim, tenepsista, a gente vai adentrando no Olo Pensene aí na época do Instituto, da Conscienciologia de modo geral. E esses sonhos acabaram, essas rememorações acabaram, a coisa estava resolvida. E aí, para minha surpresa, né, há 2 anos, ou quase 3 anos, em 2020, numa projeção que eu já contei aqui, já fiz até paper sobre isso, né, que veio essa amparadora, em função do contexto que a gente estava vivenciando aqui, intrafísico, familiar. Ela, quando eu a vi, eu comecei a rememorar espontaneamente quem era ela, nosso contato, da onde que a gente se conhecia, para procedência, e uma série de condições. E aí uma dessas memórias foi exatamente ver que ela era a mulher que estava na minha frente, né? A moça que estava na minha frente ali na despedida do meu processo de ressoma. E ali eu vi que ela me ajudou muito. Ao longo dessa intervenção, ela ficou comigo assim, quase unha e carne, né? Eu com ela, né? Melhor dizendo. Enfim, então aqui a gente tem várias lições. Eu acho que a gente tem que considerar que muitas informações que nós temos, experiências que nós temos, elas têm camadas de fato, né? A gente às vezes entendeu aquela experiência naquele momento, mas às vezes 2 décadas, né, para lá para frente você vai ter mais um elemento para entender aquela condição. E aí, para não me alongar muito, eu fiz uma enumeração aqui de coisas que nós podemos lembrar na dimensão, né, extrafísica. Depois a gente pode falar sobre isso. São 30 tipos aí, para não ser muito exaustivo. Na frase enfática, eu comento que a retrocognição intermissiva recorrente deve ser pesquisada em detalhes pelas consciências parapsíquicas, em função de o conteúdo mnemônico funcionar em geral ao modo de time pulse maxi proexológicas. O que é isso? Quer dizer, uma memória que você tenha da intermissão, ela tem essas camadas que, conforme o momento da proex que você esteja, ela pode ir abrindo, né? Ela pode ir funcionando, os amparadores podem usar isso. Você já vivenciou retrocognições intermissivas recorrentes? Quais as prováveis causas extrafísicas e grupocármicas? Quais os efeitos intraconscienciais e proexológicos daí advindos? Na bibliografia específica, tem mais de 20 fontes aí, se a gente considerar os verbetes que estão listados aí também. E eu acho que é mais ou menos isso. Queria falar também que esse assunto a gente está começando hoje um acoplamentário, retrocognição intermissiva, ele está lotado, são 64 participantes. Nós temos mais ou menos 8 pessoas de primeira vez, até a última contagem que a gente fez. Então, estamos nessa campanha aí de lembrar do nosso período intermissivo. Beleza? Vamos começar, Hernani? Eu acho que daqui a pouquinho a gente coloca o vídeo.
Agora aqui, parabéns pelos 1.500 verbetes. Muito obrigado. Queria saber sobre o que li, de que você falava de três caras e uma mulher que você havia visto nessa vida com um intermissivo melhor que o seu. E que deveria estar...
dos nossos estudos da holomnemossomatologia, otimizando o acesso aos nossos repositórios de memórias. Nos itens memória e psicossoma da contextualização, na página 1. Se estamos de psicossoma, veículo das emoções, na intermissão não seria muito mais fácil e extensa a fixação de memórias intermissivas que ficariam vincadas para a posterior recuperação? Lembrando?
Teoricamente, sim, Eduardo, mas a questão é que a sutilidade, né, a comunex, que a gente está, às vezes, mais avançada, isso tudo é mais transcendente. Então, é difícil você competir com a paragenética, né, multimilenar da consciência que está vindo versus essas novas memórias que estão sendo criadas na intermissão. Mas, dependendo do que acontece ali, isso acaba... né, acaba acontecendo. Então, veja, é muito mais comum nós termos retrocognições impressivas da intermissão, isso é o que acontece com a conscienciologia, a afinidade com as ideias, a sensação de reconhecimento com as pessoas. Então, aquilo está ali subjacente, a pessoa não sabe muito bem, mas ela acaba chegando e depois ela pode ter retrocognições explícitas, né, episódicas mesmo, que ela vai lembrar de fato. Mas, mesmo assim, na intermissão, como Nex avançada, para a tecnologia, né, os amparadores ali tranquilos, serenos, dependendo do que é mostrado, o processo emocional vem à tona mesmo, e aí isso pode ser um fator fixador ainda maior daquele momento específico da intermissão. Entende? Às vezes uma cariação, às vezes um resgate, às vezes uma recém foi feita, como eu comentei.
Então, tem uma outra pergunta dele aqui. No caso dos esbregues e da Melex, essas memórias não seriam uma das causas de travamento da manifestação intrafísica, deixando a consciência mais tímida, reflexiva e autocentrada?
Exatamente. Então, veja, é um nódulo holomnemônico que está ali, às vezes a pessoa não sabe bem, mas ela sente, às vezes, que é um determinado contexto, é a liderança, que ela, às vezes, né, abre mão de assumir. Ela tem alguma coisa que ela puxou o freio de mão porque ela viu que... não ficou bom ali. Então ela não pode deixar, às vezes, muitas vezes, o ego solto, quer dizer, ela solta, tranquila, falando que ela sabe que quando aconteceu isso, o resultado não foi tão bom quanto ela queria. Então, na dimensão extrafísica, ela recebeu um esbregue por ela mesma, quer dizer, as realidades foram mostradas e ela viu que ela acabou cometendo alguns erros. Então, isso faz com que ela fale, opa, eu não posso me empolgar nessa condição. Então, essa área aqui eu tenho que ir com mais calma. O problema todo é que isso acaba pegando várias áreas, né? A pessoa puxa o freio de mão como um todo e aí ela trava toda, ela não trava só naquela área. Então, isso já é muito debatido, né? A professora Thelma tem até um curso, verbete, sobre isso. O ideal é ir relaxando, deixando a coisa acontecer, voltando a entrar em contato com esses assuntos e a pessoa ir se manifestando de uma maneira diferente. Obviamente que ela não vai acertar sempre, mas se ela não fizer isso, ela vai ficar travada, né, na ProEx como um todo. Mas é fato, o SBREG é um excelente exemplo de um nódulo holomnemônico intermissivo, né, extrafísico. A gente tem que tentar tratar isso.
Agora a pergunta do Orlando Domingos. Pedro, pelos seus conhecimentos, no parágrafo para etiologia, pode expandir com maiores detalhes?
Onde que estamos?
Segunda página.
Bacana. Aí eu vou responder e a gente põe o vídeo, que acho que vai ficar bom. Ao ser indagado sobre os motivos de tal desvio, Valdo considerou que o que faltou para eles foi parapsiquismo. Ou seja, eles não deram devido valor para o parapsiquismo que eles tinham e ficaram envolvidos com as coisas da vida humana, gerando impedimentos, travões e, por fim, o desvio maxiproexológico. Então, veja, o parapsiquismo é a nossa tábua de salvação, né? Quer dizer, para a gente poder lembrar das coisas intermissivas, o parapsiquismo tem que estar funcionando. Então, se a pessoa, de alguma maneira, não valorizou isso, ela, como eu falei, ela não soube se defender, ela não foi atrás de entender aquilo que acontecia com ela, ela acaba sendo engolida, né? Quantas pessoas, eu já contei isso várias vezes, né? Eu tenho um amigo que, enfim, conviveu comigo muito tempo, quando eu era de Brasília, quando eu tive uma retrocognição intermissiva que eu estava me preparando, treinando projeção, era eu e ele, né, lado a lado, um ajudava o outro, eu lembro de eu sair do corpo, mostrar para ele como é que fazia, ajudar ele a volitar, passar pela janela, voltar, entrar no molde lá que tinha e treinar a sensação de, né, de saída, parada da respiração, a decolagem, né, falava para ele, grava essa sensação desse desencaixe. Então, essa pessoa, quando eu contei isso para ela sem abrir tanto, né, falando mais do meu caso, sem falar do caso dela, ela reconheceu, ela falou que tinha isso desde pequeno, só que tinha medo, bastante medo disso, e aí como aquilo aterrorizava muito a ela, ela vivia chorando, ele vivia chorando, aí os pais pegaram, eram católicos, super católicos, levaram no centro espírita, e aí trancaram para o psiquismo dele, ele ficou feliz da vida, virou um líder, não do espiritismo, mas do processo católico, faz até hoje muita assistência, e está num alto mimese aí do passado. Então veja, de alguma maneira ele não soube entrosar essa condição. Eu estava pensando aqui, eu quero ver se eu escrevo sobre isso, no meu livro eu coloquei alguma coisa, mas eu quero aprofundar, que é o seguinte, nós temos que estudar, principalmente para quando nas próximas vidas, né? Aquilo que eu estava falando, nós temos uma paragenética multimilenar, aquilo ali vem carregado. Aí você passa na intermissão, no curso intermissivo, você começa a ter uma neoparagenética, tá certo? Quer dizer, você começa a ter novas memórias, novos comportamentos, novos insights, novas informações, e aquilo vai introduzindo, você começa a se comportar de acordo com aquele patamar mais avançado. Então, começa a haver um choque entre a retro, entre aspas, né, a retroparagenética e a neoparagenética, tudo dentro da pessoa. São os valores, são as ideologias, são, né, as emoções, as imaturidades, aquilo começa. E aí tem um terceiro elemento nessa equação, que quando ressoma tem a neogenética. E aí vem o processo da genética como um todo, que é o processo instintivo, a questão dos pais, né, o pai, da mãe, a mesologia. Então, nós somos fruto desse processo. Então, se a gente não souber lidar bem com isso, e aí vem temperamento, vem a maturidade dos pais, né, toda essa condição, a pessoa, né, a gente embarca muito no passado. E aí o passado nos engole. Né? Ok? Acho que já estamos na condição agora, sim, por favor, o vídeo, para a gente poder aprofundar. E aí, Orlando, vê depois se ficou claro.
Agora aqui, parabéns pelos 1.500 verbetes. Muito obrigado. Queria saber sobre o que li, de que você falava de três caras e uma mulher que você havia visto nessa vida com intermissivo melhor que o seu. e que deveriam estar aí liderando agora, mas se desviaram. Sim, eu encontrei com esse povo até 1985. Depois, eles não apareceram mais. E um apareceu, mas estava impedido, inválido. Gostaria de saber de que modo gente com curso intensivo ainda assim tem desviex. E como você evitou esse problema? Por que eles também não conseguiram ir bem? A pressão deles foi maior? No intensivo deles não trabalharam alguma coisa necessária? Sabe se algum deles ainda conseguiu alcançar dispersidade ou fiex nessa vida? Se ainda pode aparecer por aí? Olha, dos quatro que eu vi, dois eu tenho certeza que eles não vão aparecer, porque um já estava até para dessomar e o outro estava bem encaminhado. Agora, o que eu vejo é o seguinte: se fosse para consertar essa turma, o que falta neles para mim, se eu fosse falar o que faltou, comparando com todas as minhas experiências, faltou para o parapsiquismo. Eles não deram o devido valor para o parapsiquismo que eles tinham para aparecer. Como eles não deram valor para isso, ficaram enrolados com as coisas da vida humana. E isso aí houve impedimento, travões, e a pessoa acabou sendo impedida de participar das coisas como devia. Agora, existe mais dois que eu não sei o que acontece. Até o momento, agora veja, de 85 para cá, já fazem 25 anos. A esperança é a última que dessoma, mas ela já está pequenininha. Já está, a minha esperança sobre isso já está na UTI. Tá certo? Eu acho que eu estou explicando bem, né, a ideia.
Então, esse recorte está disponível para todo mundo, acho que ficou claro, né? É mais ou menos essa ideia que a gente está tratando. Quer dizer, se a gente tem pessoas que tinham uma preparação extrafísica superior à que o professor Valdo fez, o que a gente pode pensar disso, né? Ficaram bastante tempo na intermissão, se prepararam juntamente com ele, foram da ICPEX, às vezes, do Zéfiro. Esse senhor que ele sempre comentou, né, que ele viu numa palestra que ele deu lá no Sul, que estava cheio de gente, ele estava sentado numa das primeiras fileiras, que já estava com a saúde comprometida, que era para ser o braço direito dele, que era quem ficava com ele no pandeiro, né, sempre do lado dele, ali durante as reuniões do pandeiro. Então, veja, isso aí é muito sério, né? É muito crítico a gente pensar nessa condição, porque realmente essa, a memória, quer dizer, nada é garantia, né? Você às vezes acha que a coisa vai funcionar e tem casos em que a coisa realmente não caminha bem. E aí você imagina lidar com isso depois, né, da dessoma. Quer dizer, a pessoa vai dessomar, ela vai começar a lembrar, com calma, vão ajudá-la, e aí ela vai ver que toda aquela preparação que foi feita por um trabalho específico, por um trabalho mais novo, da parte dela não aconteceu. Ela vai comparar com aquilo que está acontecendo, com aquilo que foi feito, e a tendência é a gente ficar bastante mal com isso, né? Porque não é ninguém que está te falando, você vai lembrar da condição. E outra coisa, para a gente ver como que isso é realmente crítico, que não é fácil, né? E a gente tem que valorizar a nossa posição. Vou pegar o meu caso, né? Teoricamente, eu fiquei mais de 90 anos sem ressomar, se a gente considerar a vida do Litrei e a vida do Pedro, aí, a ressoma do Pedro. Então, vamos considerar que alguma parte, que extrafisicamente você estando lúcido, um ano é uma eternidade. Imagina 2, imagina 10, imagina 50... Imagina mais do que isso. Só que isso não é capaz, muitas vezes, isso não garante você chegar e estar aqui tranquilo. Depois disso, eu ressomei, ainda tive ajuda para ir no pandeiro, como muitos daqui, e pandeiro, e professor Valdo, e livro, e campanha. Então, veja, porque é muito draconiano, né? A vida humana ela é muito draconiana, porque a gente esquece. Então você está à mercê, você está só ali com seus cons, né? A sua paragenética funcionando, querendo funcionar, às vezes vem ideia e alguém te dá um cala-boca, né? O pai, a mãe, o irmão, a vida. Então, assim, isso talvez seja uma das maiores lições que a gente tem que tirar dessa vida, é como eu posso aumentar a minha para-imunidade para sempre, né? É o que eu penso. Quer dizer, que coisas que eu estou trabalhando dentro de mim para não sucumbir mais nas próximas vidas, né, para recuperar a lucidez mais cedo. Mas vamos lá, se deixar eu falo demais aqui.
Quem quiser perguntar, fica à vontade também. E eu vou trazendo os online aqui, tá? Mas, Pedro, eu tenho uma pergunta minha, assim, uma coisa que eu fiquei pensando, assim. É, a pessoa que chegou, né, nesse caso aí, tem, o Valdo falou da falta do parapsiquismo, a pessoa não conseguiu ter acesso, né? É, mas, às vezes, a pessoa chega, encontra o grupo, mas a recuperação de cons dela é muito baixa, justamente pela falta do parapsiquismo. Né? Ou porque ela não investiu aquilo que tinha que investir para recuperar os cons. Mas você poderia abordar um pouco também sobre esse aspecto?
É bacana, porque isso às vezes é... A pessoa não sabe às vezes valorizar essa condição. Quer dizer, o mais sério já aconteceu. Mas ela, por não saber lidar ainda com isso, com essa equação aqui, quer dizer, como é que eu... Porque ela às vezes não veio do parapsiquismo. Então, ela não tem ainda o traquejo, ela precisa se esforçar mais, domesticar o corpo, sabe, insistir, fazer, ver as formas para ela poder desabrochar mais do ponto de vista parapsíquico. E tem que ter paciência, porque, como eu falei, é um multimilênios contra, no máximo, um século. Então, é isso. E aí ela tem... O mais difícil, porque muitas vezes ela foi, como foi o meu caso, foi ajudada, né, a chegar, aí ela tem a retrocognição impressiva de reconhecimento das ideias, das pessoas, às vezes do próprio, a figura do Valdo, a figura de um epicom, a figura de um professor, seja lá o que for, e beleza. E aí depois vem essa etapa da recuperação de cons mais, né, ostensiva. Aí é que ela se programou, aí ela tem que correr atrás. Aí ela tem que ver onde que é o gargalo dela. Quer dizer... Falta investir mais no próprio parapsiquismo, falta um processo, muitas vezes, de mexer com a cabeça, né, escrever mais, intelectualidade, porque por ali, mexendo com as ideias, o parapsiquismo vai acabar acontecendo, entende? Então eu vejo que essa equação ela tem que ser, de cada caso, vista para cada um ajustar onde precisa, mas é fato.
Pedro, posso?
Pode falar.
É, só assim, um pouco nessa linha também, né? É, fiquei aqui você trazendo o teu caso, fiquei um pouco pensando aqui, refletindo sobre o meu caso também. E pensando assim, uma vez que a pessoa tem a recuperação de cons, tem rememoração de curso intermissivo, e percebe, como no teu caso aí, uma grande responsabilidade. E aí a pessoa tem o traço da ansiedade, do processo da autocobrança, né? De ser um pouco mais, ter esse perfil. Como que ela pode lidar, como é que você trabalhou, ou como que ela pode lidar com mais leveza nessa responsabilidade que ela tem, né? Porque a gente tem uma proexis aqui, mas tem que trabalhar com automotivação, trabalho, lazer, tudo mais, né? Então, acho que assim, as coisas podem ser um pouco mais leves, mas o processo da autocobrança, essa pressão pode ser autoimposta, sabe? Então,
sim.
Como que
a gente não pode
trabalhar com isso?
A gente não pode deixar essa... responsabilidade virar uma ansiedade, uma pressão, né? A forma é ver o que nos altera, ou o que starta, né, o que começa, o que incita o processo da ansiedade. Então, eu vou dar o meu caso. Hoje, menos, mas analisando aí uns anos para trás, eu fiquei pensando o que me incomoda, né? Como é que, quando eu fico, às vezes, ficava mais conflitivo, mais ansioso, mais, pô, não estou fazendo, o que me acalma? E aí era justamente enfrentar aquilo que eu achava que era o nó górdio do processo. E na época era a questão da escrita. Então, se eu não estava escrevendo, eu me via mais assim. E aí quando você vai, aí você começa a escrever e às vezes não vai adiantar muito, porque você está escrevendo pouco. Mas se tiver paciência, aquilo pouco a pouco vai, quando você vê, você já tem pelo menos assim, não, aquilo já dá para atender, não satisfaz totalmente, mas acalma, porque dentro das minhas possibilidades eu estou fazendo aquilo que eu posso. E esse raciocínio, eu sempre conto também que eu vim para cá, final de 2003, 2004 entrei no hospital, né, na clínica, trabalhei muito e ficava me cobrando, assediado. Poxa, eu vim para Foz do Iguaçu e estou voluntariando às vezes menos do que, né, do que eu estava em Brasília. E só que, obviamente, era uma fase de transição, eu estava começando, tinha acabado de sair da residência, enfim, uma série de condições. Mas a pressão, a minha autopressão, era bastante grande. E aí voluntariava na OIC, atendia lá o final de semana todo, praticamente, domingo, o dia inteiro. E dava muito plantão, e muito corrido, e enfim, não conseguia, às vezes, vir muito no CAEC. Aí isso começou a melhorar, porque em abril de 2004 eu comecei a ajudar o professor Walter no dicionário de jargões, mas, por outro lado, a pressão aumentou, porque tinha que dar mais tempo para fazer essa condição. E essa coisa só resolveu nesse mesmo... Aliás, foi no ano, acho que foi 2005. Final de 2004 para 2005. Quando eu falei, gente, não tem jeito, porque eu vou ficar assediado. Então, quando eu realizei que não tinha o que fazer, eu falei, não, eu vou tentar fazer o que eu posso aonde eu estiver. E quando eu tiver mais tempo, eu vou aumentar meu voluntariado. E aí eu comecei a trabalhar com energia no hospital, mais do que eu trabalhava, eu comecei a, vamos dizer, levar mais a sério a TENEPS, eu comecei, aquilo que eu podia fazer, eu tentei qualificar ainda mais. E isso foi me desassediando. E aí a chancela para isso foi um dia que estava tendo, já contei isso aqui também, estava tendo o curso Imersão Heterocrítica de Obra Útil, obviamente que eu não podia participar, que não tinha tempo, mas era um final de semana, era um domingo, e eu vim ver a Cris, entrei no holociclo, e coincidiu de eu entrar no holociclo, o professor Waldo estava chegando no lugar dele por trás lá, estava vindo lá da loteca, ele foi pegar uns papéis lá. Então a gente se encontrou no começo ali do holociclo, né? Quando ele viu que eu estava entrando, ele começou a gritar meu nome, falar que eu era fora de série, que não sei o quê, e eu mega assediado, pô, não tô aparecendo, não estou conseguindo, tal, tal, e eu falei, e eu assim, né? E ele me expondo, tal, eu falei, gente, lá vem coisa. E aí a gente foi andando, eu no corredor central e ele por trás da mega mesa, e falando e tal, ele gritou tanto que aí a Cris estava dentro da workstation lá, ela saiu, e a gente se encontrou, nós nos encontramos os três lá na transição com a holoteca. E aí ele falou, você é fora de série, eu te vi lá, era um sábado, porque ele falou, eu te vi lá ontem, no hospital, eu tive a clarividência, você estava com roupa diferente, o que você estava fazendo, não sei o quê, e eu assim... Caramba, né? Onde que eu estava, o que eu fiz ontem e tal, cheio de energia. E aí eu lembrei que eu estava fazendo um exame com uma médica, eu estava com um colete de chumbo, por isso que eu estava, né, paramentado, com coisa, era um colete azul e tal. E eu fiquei impressionado como é que ele viu aquilo, né? E o exame estava difícil, é um exame muito, assim, que expõe muito a paciente, muito intrusivo até certo ponto, né? Incisivo. E ele não estava caminhando bem, que a gente estava com dificuldade, que a paciente era operada e tal. E aí, a médica que eu estava auxiliando, eu fui para trás dela e comecei a jogar energia, jogar. Aquilo acalmou, a paciente acalmou e o exame conseguiu ser feito, a gente ajudou a paciente e tal. E ele viu esse processo. E aí, quando ele me deu esse feedback, aquilo me tranquilizou, porque, para mim, era uma mensagem dos amparadores para dizer, não adianta você ficar assediado, porque não está fazendo o que você poderia, porque isso é um momento, você está aí, está começando recente no hospital, tem que ter muito trabalho e tal, enfim. Então aquilo me tranquilizou. Então, te respondendo, a gente tem que saber da responsabilidade, mas não deixar a emoção tomar conta, e aí saber lidar com isso. O que te acalma? É voluntariar, é escrever, é cuidar da TENEPS, entendeu? Algumas coisas, entre aspas, mínimas. Isso até hoje eu faço, porque minha vida, como ela ainda não tenho ela completamente dominada, por causa de plantão, por causa de, por exemplo, agora na clínica, algumas pessoas da equipe saíram, outras foram remanejadas, entendeu? Aí a escala de plantão aumenta, então assim, isso não está na minha mão. Então eu uso esses, eu chamo assim de módulo sobrevivência, né? Mas nesse módulo sobrevivência, o que não pode faltar? Então, eu não deixo de escrever, por exemplo, né, um verbete, paper. Mas se você me perguntar, você está escrevendo um livro? Você está escrevendo um dicionário? Você está no turno intelectual como você já teve? Não. Então, eu vou, quando a vida me dá corda, eu vou, estico, daqui a pouco ele me tira, eu recolho, mas eu não recolho completamente. Então, desde do Greenvex, eu era assim, quer dizer, quando eu fui me preparar para o vestibular, eu diminuí o voluntariado, mas não saí. Fiquei em base. depois que eu passei, eu aumentei, fui coordenador, era do financeiro, enfim, entende? Então, essa, talvez esse jogo de cintura seja o melhor, e não deixar a gente se sabotar com as emoções, né? E aí eu acho que os amparadores vão ajudando, porque a nossa prioridade é lidar com a vida humana, quer dizer, a gente está aqui para isso. Então, se a gente souber fazer isso, eles ajudam nesses momentos. Aquilo que eu comentei, essa experiência de 2020, é como se fosse uma retomada de uma série de fenômenos que eu tinha lá na adolescência, que diminuíram pelo fato de eu ter que estudar medicina, fazer a profissão, tal, aquilo tudo diminuiu, ficou numa condição mais basal. Agora a coisa está ampliando mais porque eu estou em outro momento e tal. Então, assim, não é simples, mas eu vejo que é identificar esses fatores que te acalmam. O que te acalma? É escrever? Não. Porque a gente tem várias áreas da vida. Então, quando a gente fica devendo muito, aquilo começa a gritar dentro da gente. E, no meu caso, era a escrita. Principalmente pelo fato, depois que eu soube que era litrê, que eu não admitia, porque, porra, o cara escreveu bastante e eu não escrevi nada, aí fica chato. Então, aí eu procurei correr atrás, ainda acho que estou bem defasado nessa condição, mas é o que eu posso. Então, se eu der somar hoje, depois do livro, a coisa não vai ficar tão crítica. Mas, se for colocar aquilo que eu posso, aquilo que eu sei, o potencial, essas experiências, está muito longe ainda de ser o ideal. Né? Tem lá atrás, depois aqui, pode ser?
Oi. Bom dia, professor. Eu fiquei com uma dúvida aqui, que de repente pode ter outras pessoas com essa dúvida, né? Eu não tenho esse nível de retrocognição, né, recorrente, mas eu fiquei pensando, por exemplo, se eu posso levar em consideração, linkando com o trabalho que eu estou fazendo dentro da Conscienciologia, por exemplo, uma retrocognição que eu tive com uma personalidade, uma amparadora, e depois uma projeção com um grupo que eu acho que tem a ver com essa amparadora, e depois, quando eu fui assumir um outro trabalho, a apresentação de um amparador que também tem conexão com esse contexto dessa amparadora que eu tive a retrocognição lá. Então, se a gente for, por exemplo, linkando essas várias experiências, eu posso considerar também como pistas para esse trabalho que eu estou me apresentando ali para fazer?
Então, normalmente,
não precisa
assim
ser uma retrocognição recorrente sempre do mesmo contexto
não.
E tal.
Essa retro-recorrente é um tipo. Isso aí é raro, né? Eu acho. Pelo menos na minha experiência não é tão comum. O mais comum é esse que você está comentando. A gente tem uma informação aqui, a outra ali. Às vezes não faz muito sentido, mas daqui a pouco você começa a ver conexão entre elas e vai montando ali um quadro. O cuidado que a gente tem que ter para não forçar a barra, porque a nossa tendência é querer formar uma história única, né? Então, deixa os fatos falarem por si. Entende? Então, é como nesse caso. A amparadora chegou, que daqui a pouco eu lembrei que era ela que estava lá. Nem lembrava mais dessa história aqui. Que disse para mim, estava sepultado, estava resolvido e tal. E aquilo voltou a, sabe, da minha cabeça a lembrança. Mas eu acho que o mais comum é isso que você está falando. A gente vai tendo experiências soltas. Elas são descoordenadas, desconexas no início. Daqui a pouco a gente junta uma com a outra e vai montando o quebra-cabeça. É bem isso.
Entender o trabalho que você está fazendo. É mais por aí, né?
É o que interessa, né? Eles priorizam sempre ajudar a gente a lembrar de alguma coisa que tem a ver com o que a gente está fazendo. Então, eu noto muito ajuda em função da consecutivos, né, do trabalho, na época da escrita do livro, quer dizer, aquilo tem uma razão, eles ajudam você a entender o mecanismo, às vezes, de um fenômeno ou uma relação grupocármica em função do processo assistencial que está ali por trás, né. Por isso que quando a gente sai, a gente se desliga, a pessoa fica desconectada, é muito mais difícil ela ter experiências desse tipo, porque às vezes não tem porquê, né? Não justifica. Pode falar.
Oi, Pedro. Trazer um pouco da minha casuística também, né, nesse sentido, que hoje, com maturidade, né, posso analisar que lá na adolescência eu tive várias pistas do que eu precisava fazer, mas talvez até por isso que você está trazendo a não valorização do parapsiquismo, que o professor Valdo trouxe, a falta de lucidez, a gente realmente acaba desviando, né? Então não vem para, né, para ser um inversor, vai engolindo, né? E a gente acaba chegando aqui como um reciclante, né, ou até um retomador de tarefa. E eu estava olhando para o meu caso, quanto que quando a gente chega nessa situação, nessa condição, o senso de urgência atrapalha. Porque como a gente chega pensando, né, no atraso, estou atrasado, e o senso de urgência faz com que a gente, às vezes, vá queimando etapas que precisava de passar por ela, mas vem um senso de responsabilidade do serviço não feito, com o senso de urgência de fazer. E isso acaba assediando, a gente acaba pensando na defasagem que está em relação a não sei o quê, e isso acaba atrapalhando muito o processo. Então, eu fiquei muito tempo fazendo essas perguntas. Será que foi falta de lucidez? Será que o curso intermissivo não me fixou? Será que era alguma coisa relacionada a interprisões mesmo que eu tinha que resolver e ficava presa nesse lugar, né, e esse lugar não deixava caminhar direito, né? Então, às vezes, esse senso de responsabilidade, esse Sim. senso de urgência pode atrapalhar também a gente a desenvolver depois que chegou.
É, mas é bem... tem a ver com o que a gente estava comentando antes, né? É muito rico isso, porque é a vida como é. Quer dizer, no intermissivo é um processo teórico ideal, até certo ponto. Quer dizer, a gente planeja um processo ideal, por mais que pense nessas... né, plano A, plano B, plano C, se acontecer isso, eu vou fazer aquilo e tal... Mas quando a gente está vivenciando aqui, que o jogo está, né, tá valendo, o processo emocional ele toma conta. Agora, a gente tem que levar em consideração que o objetivo maior é isso que você comentou. Às vezes, são as recomposições que precisam ser feitas, do modo como dá para ser feita, para depois ir se liberando para poder estar aqui, para poder fazer o trabalho. Porque... hoje em dia, e depois de, sei lá, quase 40 anos, né, ou mais, a gente tem muita casuística. Então, não adianta, às vezes, a pessoa vir e ter que voltar no, né, no auge. Então, a gente tem vários casos assim, a pessoa veio de qualquer jeito sem, às vezes, cuidar da família, cuidar do que ela precisava, das responsabilidades dela, que ela tinha feito antes, e a ideia é um pouco que ela teve que voltar para poder atender aquela condição. Então, eu acho que nessa matemática tem esses, sabe... atenuantes e agravantes, quer dizer, às vezes não chegou antes, mas precisava atender, não tem jeito, é o que você falou, tinha algum enrosco do passado ali que teve que ser feito para depois essa análise disso é cada um que tem que fazer. Eu ainda precisava mexer com aquilo ou não? Eu caí de quatro ali, entrei, me enrolei, demorei por conta disso. Ou não, não, tinha uma condição ali que não tinha jeito, eu tinha que resolver para depois estar aqui. Mas isso tudo eu acho que é... justamente casuística, exemplo para a gente mesmo, para a gente aprender com os nossos erros e para as consciex também, para elas verem como é que cada um conseguiu se liberar, né, da melhor forma possível para poder fazer o trabalho. Porque a gente não vem bonitinho, né, só para isso. A gente faz a ProEx, nessa ProEx tem o contexto das interprisões, o texto locármico, que a gente tem que saber lidar. Né. Por isso que não adianta a gente... No domingo eu falei um passando sobre isso, né? Quer dizer, às vezes tem, aqui no início, tinha inversores que eles tinham uma condição, por exemplo, o pai tinha deixado uma herança, um apartamento para a pessoa, ela tinha uma renda. E aí ela, a pessoa, né, tinha mais de um caso assim, a pessoa ficava aqui 24 horas por dia, e está ótimo, né? Só que lá pelas tantas a gente viu que a pessoa estava usando isso como uma desculpa para não viver a vida, porque ela não, da época não queria estudar, ou se estudava não levava a sério. E aí a gente teve que chegar para ela e falar, olha, talvez você esteja, em princípio a sua ideia é boa, quer dizer, você quer aproveitar ao máximo, o CAEC, o professor Valdo, o ciclo, está tudo certo. Mas se você não se preparar para a vida também, daqui a pouco acontece alguma coisa, você perde esse dinheiro, você não vai ter uma profissão, por que você não pega esse dinheiro e guarda para a sua aposentadoria, por exemplo, por que você não faz uma coisa mista, casada, quer dizer, se você já tem essa condição de não precisar, ótimo. Mas se ela senta em cima daquilo e fica dependente daquilo, vai, né, envelhecendo só com aquela condição e não se prepara, né, quem sabe o dia de amanhã. Então, é o outro lado da moeda, quer dizer, às vezes você tem a condição super idealizada que a pessoa também pode usar como fuga da realidade. Às vezes a realidade dela era para ela ir para a sua sim, ter a vida dela lá para poder qualificar o trabalho aqui. Enfim, então acho que tem que ver cada caso, mas o mais importante é quais foram os elementos que me fizeram, se eu considero que eu estou atrasado, né, me atrasar e aí estudar isso com calma, sem emoção. Né. Mas os reciclantes são bons nesse aspecto, que eles vêm com senso de urgência e já colocam a mão na massa. Né. Muitos inversores, às vezes, ficam se preparando eternamente, né, pegando aí os extremos. Então, nesse range aí, a gente tem que tentar ver o caminho do meio, que é nem uma coisa, nem outra. Né, quer dizer, saber fazer a condução da melhor forma.
Oi, Pedro. Eu também, aproveitando... É o meu não, tá.
Pode falar.
Aproveitando que está todo mundo trazendo experiências pessoais, eu também vou trazer um. Mas como forma de exemplo para a pergunta que eu quero fazer. Eu não tive retrocognição intermissiva recorrente, mas eu tive retrocognição intermissiva muito pontual, no momento certo, na hora certa, que deveria ter. Assim, que foi uma coisa que me ajudou muito no processo de reciclagem que eu estava fazendo. E uma das retrocognições que eu tive de curso intermissivo era justamente de potencialização de acesso à holomemória. E aí, ouvindo as colegas, eu fico me perguntando se, nessa lógica do curso intermissivo, desse preparo pré-ressomático, o intermissivista, ele não tem um potencial maior de acesso holomnemônico quando no intrafísico, do que uma pessoa que não tenha feito curso intermissivo? Pensando nessa lógica de preparo.
Sim. E aí?
Então.
Você está dizendo, se eu entendi assim, o intermissivista, em tese, ele acessaria mais a holomemória depois de ressomado.
Por ele ter feito esses exercícios extrafísicos,
sim,
de preparo, de acesso à holomemória. Fiquei,
sim,
pensando nessa lógica.
Então, isso é que a gente tem que bater nessa tecla, porque esse acesso, essa recuperação de pons, essas retrocognições, às vezes impressivas, elas às vezes são sutis. Né? Elas não... Às vezes a pessoa... Entende? Por isso é que, se ela não tiver, se ela não souber encaminhar, se ela não tiver uma família, às vezes, que ajude de alguma maneira, um amigo, aquilo passa. Então, em tese, nós tivemos muito mais do que a gente lembra agora, do que a gente valorizou, entende? E assim por diante. Então, é o que eu falei, mesmo com o pandeiro, mesmo com o parador em cima, mesmo com tudo isso, a pessoa, né, manda o lima, quer dizer, ela não chega, mesmo depois daqui o ego não deixa, né, a pessoa ficar. Então, enfim, tem muitos fatores, mas eu concordo com você. Como a nossa preocupação maior era essa, a gente fez muito trabalho nesse sentido de ajustar, azeitar ali a holomemória para poder lembrar.
Porque eu fiquei pensando, eu acho que tem lógica se a ideia que a gente cumpra, né, a proexis no intrafísico, que a gente tenha alguns mecanismos de rememoração de pontos específicos, né?
Uhum.
Não sei, por exemplo, me parece que...
Uhum.
E aí, nesse sentido, eu fiquei pensando nisso que você acabou de falar também, porque o quanto de memória que a gente não deve ter desconsiderado ao longo do caminho, né? Tanto de coisa,
muita,
de fragmentos que a gente não acessou e que a gente, isso não é nada, ou que não...
É só fazer análise e a gente tem aí, vamos entrar no complementário. ICP2 e cursos de campo, a gente sai de um nível muito mais, né, otimizado, lúcido, recupera cons, daqui a pouco você vai baixando isso, né, ao longo da semana seguinte. Então, esse gap é que a gente tem que estudar por quê, como manter, quais são os elementos sustentadores, por isso que a TENEPS é uma, né, uma excelente condição para poder sustentar, quer dizer, a gente tem picos, volta, mas mantém, mas não cai mais tanto, assim, né? E saber estudar isso é importante, quer dizer, o que me ajuda a manter essa lucidez. A pessoa pode fazer experiência, se ela sair completamente, por exemplo, nós fomos para Portugal, a gente morava aqui dentro e foi lá para Portugal. Então a gente tinha experiência de morar aqui dentro e voltar para o continente europeu, né? Então você não tem nenhuma salvaguarda, a não ser você, os amparadores, a dupla, etc. Então, você tem noção do que é não ter todo esse aparato, esse holopensene aqui. O que é bom é justamente para você ver o quanto que é você só, né, e não a infraestrutura toda extrafísica, e o quanto que você consegue lidar com esses assédios, pressões, questão da desperticidade. Mas e cada um pode fazer isso. A pessoa está muito, numa época da vida, muito no trabalho e tal, muito com sim demais. ela vê o gap quando ela, por exemplo, está voluntariando mais, tá na, né, faz um curso, e aí ela estudar quais são os elementos que fazem isso. Se além disso se junta, como a gente falou no domingo, ideologias, holopensenes maiores, como o caso da política, a pessoa embarca nisso, aí ela está dando assim a mão para o passado dela e aí ela vai com tudo. Aí fica mais difícil, às vezes, de frear, dela perceber essa condição, porque ela começa a entrar num modo de raciocínio que ela está muito habituada. Então, às vezes ela não consegue perceber essas nuances. Pois não?
Oi, Pedro.
Depois lá em cima, tá?
Oi. Você acha que toda retrocognição é uma recuperação de cons? É algo embutido?
Uhum.
Eu acho que não. Eu vou dizer por quê. Eu, às vezes, eu tenho essa retrocognição recorrente do curso intermissivo, onde eu estou num momento de muita paz, muita tranquilidade, num nível de pacificação íntima muito grande. Ou seja, eu lembro do negócio, só que eu estou defasado. Ou seja, para mim, eu não recuperei os cons do modus operandi para mim ficar nesse nível, nessa dimensão. Então, eu gostaria que você
comentasse. Boa. Aí é questão de definição, quer dizer, o fato de você acessar aquele parengrama, que é a lembrança, né? Quer dizer, você volta ali. Teoricamente, você está com os cons na mão ali, você está, quer dizer, você acessou, com a unidade de lucidez. Naquele momento você ficou lúcido, você voltou a viver aquilo. Então, teoricamente, sim. O problema, talvez, que você esteja comentando é como fazer fixação desse download, né, e o espalhamento disso. Mas se você entrar nessa reflexão, a tendência vai ser você reproduzir aquela condição aqui. Quer dizer, o que mantinha ali, por que eu estava naquela condição? É inevitável que algum nível de recuperação ele aconteça nesse momento que você esteja acessando. O que você está querendo, às vezes, é uma quantidade maior, um percentual maior, né, uma fixação maior desses cons. Mas, assim, teoricamente, por definição, você voltou a acessar unidades de lucidez que você tinha quando estava se manifestando extrafisicamente. A questão aí é o mecanismo de fazer, talvez, o download, né, fixação.
E você acha que vale a pena evocar isso aí?
Sim, acho que sim. Quer dizer, você, que eu estava comentando, né, como é que eu consegui manter aquela condição? Então você vai pensar, não, um fator é o ambiente, quer dizer, provavelmente você estava num ambiente mais favorável, que já ajuda. Então, para evocar isso, você pode buscar elementos assim, às vezes no laboratório, às vezes na alvoteca, às vezes, no seu caso, se tiver, enfim, você vai tentar reproduzir aquela condição quando você for evocar e vai começar a pensar por que daquilo. Aquilo era uma técnica, aquilo era o estado basal, aquilo foi um ápice do meu processo intermissivo. E quando você for pensando assim, aí tem que, de alguma maneira, virar um verbete, um artigo, porque aí sim você vai fixar e vai se obrigar a pensar naquilo de uma maneira um pouco mais articulada do que só a reflexão, entende? Então, eu procuro fazer isso. Quando tem uma experiência que eu acho que vale a pena, quando eu coloco na estrutura de um artigo, paper, aquilo me ajuda a compreender mais aquela ideia. Porque você está entrando naquele ramo sináptico, parasináptico, entende? Então eu vou mais ou menos por aí. Eu acho que sim. Eu acho que tinha lá, depois aqui.
Alô? Achei até engraçado aqui, porque eu li uma coisa que não estava escrita, só que o que eu li mexeu comigo, então vou perguntar.
Tá bom.
Então, eu anotei aqui a paratemperamentologia, né? Só que não está escrito. E isso me fez uma associação de ideias sobre a questão de como eu estava, qual que era o meu temperamento em questão na minha lembrança do curso intermissivo, né? E aí eu percebi que não era muito agradável, né? E aí eu queria ouvir de você, com a sua experiência, sobre essa identificação do temperamento, né? Desse paratemperamento. Como que a gente pode aproveitar essa experiência, esse insight que eu acabei de ter agora?
Sim.
E aproveitar ao máximo isso e trazer enquanto autopesquisa.
É interessante você estar comentando isso. Eu escrevi, não sei se foi aqui, acho que foi num outro um artigo que eu estou escrevendo sobre, eu chamei de intraconscienciologia extrafísica, alguma coisa assim, que é esse temperamento, quer dizer, paratemperamento. Como que nós estávamos extrafisicamente? Agir, reagir. E aí tem a ver com essa primeira, aqui na página 3, número 1, lembrança da apresentação pessoal, quer dizer, o ego extrafísico, a para-identidade, no sentido de, da sua identidade. Como que você se manifesta extrafisicamente, né? A para-temperamentologia, está aqui, ó. Então, essa condição, ela é difícil de ser analisada, porque uma coisa é o temperamento, ou para-temperamento, antes do curso intermissivo, outra coisa é o depois, né? O durante e depois. Quer dizer, antes é uma condição muito, normalmente, como é que eu vou dizer, antiga, velha, ultrapassada, que é a nossa manifestação paragenética mais, vamos dizer, mais a gente mesmo, porque a gente está milênios assim. E aí o curso intermissivo vem para quebrar essa condição, né? Para dar um choque de realidade nisso. E aí que vem aquele choque que eu comentei da equação, a retroparagenética, a neoparagenética e a neogenética. Então, para estudar isso, não tem saída, a gente tem que investir nas projeções. Quer dizer, quando eu saio do corpo, eu vejo como eu sou, como eu me manifesto, como que as pessoas, as consexes me tratam, como que eu me apresento, se eu sou mais alto, mais baixo, se eu tenho barba, se eu não tenho. Quer dizer, qual é o modus habitual de manifestação extrafísica, entende? Então, além das retrocognições, quer dizer, lembrar como nós estávamos extrafisicamente, o ideal são projeções, quer dizer, você sai do corpo e vê a naturalidade, a espontaneidade da manifestação, entende? E aí, fazer esse, quer dizer, normalmente a gente tem surpresas, né? Então, tanto positivas como, às vezes, negativas.
Porque seria uma atualização desse temperamento para saber em que pé que está, né? Basicamente isso.
Exatamente, porque ele tende a ser, por mais que a gente esteja, vamos colocar assim, ó, aqui a gente está esticando a corda positivamente, a questão de ver pons. Então a gente está com ideias, com conceitos, tudo isso. Só que a nossa realidade, ela é um pouco aquém disso, né? Porque a gente não consegue colocar em prática tudo aquilo que a gente estudou, sabe, etc. Extrafisicamente, a gente está mais próximo dessa realidade para trás, porque não tem como esconder. Então, a gente se manifesta como a gente é. Então, aí sim a gente pode surpreender para mais ou para menos, no sentido do nosso autoconceito, entende? Uhum. Porque aqui a gente tem um ego. A gente, vamos supor, eu sou voluntário há mais de 30 anos, eu sou, sei lá, epicom, escritor e tal, blá, blá. É uma realidade. Quando eu saio do corpo, não é a mesma realidade. Ela tem uma lógica, ela vai se manter, mas ela é diferente, ela é mais expandida, quer dizer, tudo vai ficar mais claro. Então, essa sua pesquisa, eu acho muito bacana, essa sua ideia, essa sua pergunta, porque faz a gente pensar nesse gap que existe entre a nossa manifestação extrafísica e a nossa manifestação intrafísica. Se esse gap, e aí pode acontecer as duas coisas, se esse gap, vamos supor, a nossa manifestação extrafísica era muito patológica, e aqui a gente está melhor, a gente está melhorando a nossa paragenética. Se a gente já se manifestava no final, vamos supor, da intermissão, de uma maneira muito mais madura, e aqui quando a gente olha, a gente está na marasmologia, vamos supor, a gente está devendo, a gente está numa manifestação pior, a gente poderia estar recuperando mais com a nossa paragenética mais, vamos dizer assim, manifestando mais intrafisicamente, e a gente não está. Entende? Então, eu já vi casos dos dois lados, inclusive o professor Valdo comentando.
E aí, com base nisso que você acabou de falar, eu queria até entender um pouquinho melhor o que seria essa recorrente, né? Recorrente como assim? Recorrente sempre, recorrente uma vez aqui, uma ali, uma outra, né? Então, queria entender um pouquinho melhor sobre isso. E trazendo para a minha autopesquisa, eu tenho três lembranças que entra muito nisso que você falou e eu não tinha me dado conta, que é uma inicial, como se fosse uma espécie de filas, assim, e eu indo, mas não querendo, né, mas entrando lá no meio, falei, não, vamos ver o que, que vai dar isso aqui. Numa outra, em sala de aula, assim, com aquele temperamento difícil, falando, poxa, mas para que tanta palavra difícil, que não sei o que, mais ou menos assim. E numa terceira, assim, super euforex, né? Que eu vi que você colocou em alguma coisa aqui sobre isso. Muito feliz, alegre, reencontrando o pessoal. Então, uma coisa muito interessante. Então, eu consigo identificar um crescendo. Um crescendo de que eu não queria mais fui, a outra não queria mais estou na sala de aula. E uma terceira, eu estou gostando do processo. Então, na sua experiência, o que que isso daí, qual que é essa time pills, né, que você coloca, Max Proexológica, como que eu posso elencar essas experiências dentro disso?
Você tem que reparar na sua, fazer um cotejo, um contraste, uma contraposição com a sua vida humana. Uhum. Então, normalmente lá, aconteceu isso, você veio de uma condição, vamos supor, foi resgatada para ir, o Sovaldo falava do laço, né, foi laçada para ir para o curso permissivo, aí não quis e tal, é muito comum. Aí chegando lá, teve um choque, às vezes, né, dependendo do temperamento do passado, às vezes reivindicou, brigou, quis organizar alguma coisa lá, um protesto, né, estou brincando assim, mas de alguma maneira...
Você está brincando, mas a aula era para politicologia, então acho que tem
então
a ver.
Então está na linha, então é por aí. E aí depois as coisas foram, né, você foi se convencendo, foram mostrando a realidade, talvez isso te ajudou a acalmar. Aí você tem que fazer o contraponto com a sua vida, quer dizer, você pega a sua idade atual e você vai ver como foi a sua manifestação até aqui. Que normalmente ela vai ter reproduzido aquilo que aconteceu lá, só que de uma maneira mais óbvia para você, porque você está lembrando dessas coisas. Então, é aquilo que eu estava comentando antes, você tem que estudar quais são os pontos vulneráveis de recorrência dessa manifestação mais, vamos supor, ectópica, patológica, atrasada, imatura, aqui. Uhum. Mas é isso. Quer dizer, você, respondendo a sua pergunta, a time pills você vai ter que buscar na última etapa do seu curso intermissivo, quando você estava mais...
Mais lúcida.
Mais lúcida, mais equilibrada. Uhum. Porque é isso que vai te salvaguardar contra você mesma, o seu passadão mais vinculado, aí, vamos supor, a política, essas coisas assim.
Sim.
Aí você tem que ficar mais atento ao Holopensene do Brasil, né, do mundo, aonde você entra, aonde não entra, até onde você vai, quais são os excessos, o que te pega, síndrome do justiceiro, vamos supor, essas minorias, enfim, coisas que possam te fazer evocar momentos do passado.
Perfeito. Entende? Então tá, muito obrigada.
Nada. Tem aqui, depois a Mel, acho que depois o pessoal de fora, né?
Excelente dia a todos. Bom, até essa semana, né, eu nunca tinha tido nenhum tipo de retrocognição intermissiva. Estou achando muito interessante todo esse processo, porque as minhas retrocognições até então, assim, hipóteses de retrovidas críticas e tudo, aconteceram durante o complementário. Né? Fiz algumas vezes, né? Umas 4 vezes já o complementário, e todo o complementário sempre aparecia alguma coisa. E aí eu sempre tive essa tendência de ficar meio que buscando isso. E aí durante essa semana eu vou fazer o complementário, uhum, né? da
retrocognição intermissiva.
Da retrocognição intermissiva. E aí, durante essa semana, foi cair na minha ficha, assim, da mudança desse pensamento, né, do Holopensene, de tentar focar, não nessas vidas mais para trás, né, mais críticas do passadão, mas da vida, dessa vida crítica que foi a vida que me levou para o curso, uhum, intermissivo. Uhum. E aí, muito interessante, e aí é uma pergunta... que não é uma pergunta e curiosidade ao mesmo tempo, né, para você e para todo mundo que está aqui. A lembrança que eu tive foi, eu não sei se isso acontece, se alguém aqui já teve essa lembrança também, mas a lembrança que eu tive é de uma formalidade e de estar assinando um contrato. Uhum. E aí, tipo assim, um contrato de risco. Porque todo PROEX é um contrato de risco, né, por motivos óbvios que já foram falados aqui, mas... de ter essa formalidade, assim, eu não sei se alguém tem isso, assim, até como uma forma de confirmação para mim, mas sabe aquele contrato, tipo assim, ó, tudo combinado com todo mundo lá, e assim, cara, vai ser caprichado, mas se você, então, assina aqui, uhum, sabe? Tem. Existe essa formalidade,
tanto,
assim, no
tanto tem que a própria Isso é técnica, né? Isso tem nos 700 experimentos, você pode buscar lá. A pessoa fazer uma carta para ela mesma, assinar, datar. No SCP-1 a gente usa essa condição. Ó, anota aí o que vocês estão achando, com a lucidez que vocês estão tendo, a decisão que você está, né, tomando, data. Na consciência-terapia, a mesma coisa. Ó, você está falando isso, mas anota aí, porque da manhã você vai esquecer e tal. Então, extrafisicamente é a mesma coisa. Dependendo da psicologia, do passado, do processo paradidático, é exatamente isso. Ó, então, tá, você está se comprometendo a isso, está de acordo e tal. Então, vamos assinar aqui para aquilo ficar vincado. E é uma forma, como você falou, de dar um foco, de não ficar diluído. Aquilo está tudo materializado ali num para-papel, vamos colocar assim, e a pessoa leva mais a sério isso, né? Aquilo impacta ela, porque na hora de botar, entre aspas, o dela na reta, né? Tem que assinar aqui meu nome e tal. E extrafisicamente existem arquivos, né? E para-arquivos, que essas coisas às vezes vão ser consultadas, né? A gente vai voltar, falar, ó, vamos ver o que você assinou aqui, que está mais ou menos delineado, né? Não é só de lembrança, não é só de falar. Às vezes a coisa foi concretizada lá. É aqui, né? Não, a Mel depois aqui.
Bom dia. Oi, Pedro. Então, pegando essa questão do gap aí que estava falando, toda a consciência, né, intermissivista ou não, ela ganha aportes de acordo com o seu mérito. Só que se o mérito... Eu cheguei nessa linha de pensamento, veja se está certo. Se a gente ganha aportes como consciência e no extrafísico nós estamos mais lúcidos, então a gente está ganhando aporte como consciência. Se a gente tem um gap, quando a gente vem aqui para o intrafísico, a gente tem esses aportes, sei lá, coisas que a gente ganhou no extrafísico, que a gente rememora ou que alguém falou para a gente, só que a gente não tem o mesmo nível que a gente tinha no extrafísico. Como retribuir se a gente não tem a sinapse daquele nível, ou pelo menos ainda não recuperou a sinapse, não sei se ficou clara a minha pergunta... Uhum. Como retribuir isso?
Como retribuir isso? Sem estar tão lúcido, pelo fato de não estar tão lúcido?
Por conta do gap que tem. A gente ganhou então, aporte por estar naquela condição. Porém, a gente vem para cá e restringe tanto.
Então, por isso que na dúvida tem que pagar. Na dúvida, assiste, paga, não reclama. Entende? Sem ansiedade, né? Sem confusão. Mas é abrir mão do ego, é não reclamar. É justamente isso. Porque... a questão do contrato ela é interessante a gente pensar no curso termissivo. O que a gente tem de ideia de PROEX no curso termissivo? A gente vai lá, a gente se conscientiza, as pessoas, né, os amparadores nos ajudam, e a gente vai montar uma PROEX. Quer dizer, eu devo aqui, eu errei aqui, não é isso? Eu tenho que melhorar aqui, eu tenho que me reconciliar, acolá. Então a gente faz aquela... A PEX trabalha muito com isso, quer dizer, questões egocármicas, grupocármicas e policármicas. Então, a gente tem que lidar com essa nossa mapa, vamos chamar assim, proexológico. Então, beleza. Só que, nesse contrato, né, para fazer isso tudo, a gente não tem dinheiro para bancar. É igual uma empresa. A pessoa não tem um capital inicial. Não adianta. Você acha que a pessoa é resgatada, nós somos resgatados lá, vamos colocar da periferia da baratrosfera, com aquela lucidez, aí a gente melhora, a gente vai se conscientizando, a gente vai admitindo, a gente fala, não, de fato, eu tenho que pagar esses negócios aqui. Isso aqui é o ideal e tal, eu vi vários casos, eu tenho que mexer com isso. Aí é só ir lá e fazer? Existe uma contraparte que alguém teve que chegar e fazer esse investimento inicial. Não é isso? Alguém foi lá e nos tirou da baratrosfera, alguém nos manteve lá numa Comunex, alguém muitas vezes nos ajudou no desassédio para a gente conseguir chegar na conscienciologia. Então, houve como se fosse um investimento de um patrocinador que, na linguagem figurada, metafórica do professor Valdo, foi o próprio evoluciólogo. Quer dizer, ele fez uma aposta nos intermissivistas. Então, eu estou complicando a sua vida, quer dizer, além daquilo que a gente, né, recebeu e lembra e tal, a gente ainda, entre aspas, deve, você não vai ser cobrado, assim, mas a gente vai lembrar disso, que o investimento foi maior do que a gente imagina, porque a nossa tendência é ficar só no nosso caso, não, eu fiz, eu deixei de fazer. Mas e aquele todo o processo que foi bancado, em termos de resgate, de gente que desassediou, que fez, que aconteceu, entende? Tudo isso entrou na linha de conta. Então, para a gente recuperar isso, é exatamente ao pagar, ao fazer assistência, ao se dedicar, ao excluir o ego, que a gente vai estar ressarcindo esse processo. Ao fazer assistência para uma pessoa aqui, que tem a ver com que aquele amparador nos ajudou lá, indiretamente a gente está fazendo essa condição. Então, a melhor recuperação de cons, o melhor parapsiquismo que tem, é aquele que acontece durante o processo assistencial. Porque ali a coisa está acontecendo, de fato, né? Quer dizer, você justifica todo o amparo, justifica todo o investimento, justifica você ter fenômenos, exatamente para entender aquilo que está acontecendo. Então, assim, quanto mais a gente vai percebendo isso, mais a gente vai se dedicando. A extremidade dessa condição é a mini peça de fato. Quer dizer, a pessoa que já não reclama mais, já está na policarmalidade, já está no CMPA, no ciclo multiessencial da atividade, então ela já tem consciência de que tudo isso acontece e de que para ela poder estar fazendo o que ela está fazendo, muita água passou debaixo da ponte, muita gente ajudou, não é só o caso dela. Quer dizer, a minha PROEX, por mais que seja minha responsabilidade, eu não tenho direito de não cumprir, assim, a rigor, para direitologicamente, falar assim, não, teoricamente eu posso falar, eu me preparei, eu não quero fazer e tal. Mas quando eu olho, por exemplo, nessa projeção que eu tive, todo o investimento dessa amparadora que ficou lá na parapreceptoria comigo, explicando e mostrando e tal, a gente não se sente bem de achar que a PROEX é só pessoal. É isso que eu quero dizer, entende? Por mais que seja, né, uma das leis da PROEX, eu sei, mas a rigor, muita gente bancou para a gente poder fazer isso. Então, não sei se eu te expliquei, mas assim, te ajudei, mas é o que eu penso sobre essa realidade. Pode falar, Hernani.
É, então, aqui há mais algumas do pessoal online. Pergunta da Malu Lindemann. Professor Pedro, na sua visão, qual ou quais, né, as evidências mais gritantes da realidade da SOSIM hoje que mantém a desvalorização do parapsiquismo?
Ai, tem muitas, né? Inclusive, Malu, eu fiquei de... não te respondi no domingo, né? Depois eu vi que tinha uma pergunta sua, mas depois a gente conversa, tá bom? Mas olha, respondendo agora, é o seguinte. Vai depender muito de cada caso, por causa do passado da pessoa. Então você vê, se você pegar pela religião, vai desvalorizar o parapsiquismo. Política, então, né, nem se fala. A questão, vamos supor, das profissões, a ciência convencional, não está nem aí para o parapsiquismo. Então, nós temos que ver qual que é a nossa, né, nosso métier. Nesse métier, o que a gente pode fazer para se contrapor a essa tendência mais, vamos chamar assim, condicionalizante, né? Quer dizer, de condicionar a gente a achar que é só uma consciência humana. Né? Então, não sei se é por aí, qualquer coisa você... Fala de novo aí que a gente aprofunda, mas eu acho que depende de cada caso.
Agora a pergunta do Murilo Vieira Lino. Professor Pedro, poderia comentar a relevância da amizade raríssima com o professor Valdo na conquista dessa retrocognição intermissiva recorrente?
Eu acho que não só no professor Valdo, mas, por exemplo, dessa senhora, né, dessa jovem lá, tem mais ou menos uns 30 anos de apresentação, assim, você olha para ela, você dá mais ou menos uns 30 anos. 20 a 30 anos, 20 e poucos a 30 anos. Então, que é o que eu estava comentando antes, quer dizer, essas pessoas que foram lá, investiram na gente, não, lembra que tinha uma moça, Priscila, ela é boa, tal, vamos lá, vamos ver onde é que ela está e tal, ah, mas está enrolada, ela está não sei aonde e tal, não, vamos lá, aí você pega e vai. Não, Pedro é positivista, imagina, ele acha que isso aqui é só essa condição aqui, cara bravo, fechado, não sei da onde, não, mas acho que é bom se a gente for. Então, amizade raríssima é nessas horas de... onde ninguém dá, a pessoa lembra do outro e vai lá e paga o preço do desassédio, né, de investir. E, obviamente, que isso não tem que ser usado como moeda de troca. Depois a pessoa decide, né, que os amparadores fazem. olha, tem toda essa realidade aqui. O que você acha? Quer ou não quer? Mas a tendência óbvia é a pessoa falar, não, isso aqui é muito real, né? Muito concreto, muito, é mais concreto do que a vida humana. Então, na dimensão extrafísica, a pessoa, ela mesma se convence dos fatos. Então, a para-amizade raríssima entra muito nessa, e as amizades, né, intrafísicas também, entram muito nisso. No momento do apoio, quando a consciência precisa. O duro, a falta de memória, é quando a pessoa se volta contra uma amizade raríssima em função de contextos humanos, sem lembrar que foi essa pessoa que resgatou ela e ajudou ela no custo emissivo, né? A gente acompanhou alguns casos aí com o professor Valdo, né? Então
seria uma ingratidão da amnésia, né? Da holomemória.
A pessoa vai ficar mal, né? Vai ficar bem mal.
Fato. Agora, tem mais uma pergunta aqui do Murilo. Comente também a correlação do paramicrochip com essas retrocognições intermissivas recorrentes.
Paramicrochip é uma paratecnologia, né? Vamos dizer assim, um gadget, um instrumento que muitas vezes é colocado ou na ressoma ou mesmo durante a vida da consciência, que ajuda ela no processo parapsíquico de maneira geral. E aí, dentro desse contexto, entram as retrocognições. Eu acho isso muito coerente. Quer dizer, às vezes a pessoa não pode ter retrocognição numa determinada etapa da vida, porque aquilo vai embaralhar a cabeça dela, ela precisa amadurecer. Mas ela tem, às vezes, condições íntimas, intraconscienciais, por exemplo, tem um paramicrochip que foi colocado, que eles vão acionar na hora que a pessoa amadurecer, ou se a pessoa chegar em um determinado ponto. Você já pensou que pode ter muitos de nós aqui, muitos intermissivistas, que às vezes têm, mas aquilo ainda não foi acionado completamente, quer dizer, a pessoa não deu chance ainda, ou a pessoa se desviou, como nesse caso, vamos supor, as pessoas aqui mais avançadas que o professor Valdo, né, que a gente escreveu aqui, o concurso intermissivo mais avançado que o professor Valdo, segundo ele coloca. Será que elas não tinham paramicrochip? E estão na socinha aí. Aí estão sendo, né, aplaudidas, a pessoa fora de série na área. É um médico, é um gestor, é não sei o quê, porque aquilo às vezes está funcionando naquele nível mais básico. Mas a potencialidade total do parapsiquismo real, a pessoa às vezes se preparou para ser desperta, para ser epicom, para ser, vamos supor, fixista, mas se desviou. Então, uma das coisas que eu gostaria de perguntar extrafisicamente quando eu dessomasse era isso, quer dizer, quanto de potencial, às vezes, intraconsciencial que tinha, que nós desperdiçamos e principalmente quem não chegou.
Pedro?
Pode falar, João.
Não tem mais
nada. João, Bárbara
pode
e...
falar.
Então, ladies first.
Não, é que eu estava pensando na lógica da memória, aquela de você refazer os caminhos de que, né, você desenvolveu aquela memória. E voltando para aquela pergunta que eu fiz antes, daqueles exercícios holomnemônicos extrafísicos durante o curso intermissivo, não seria interessante, então, para nós tentarmos refazer esses caminhos que a gente desenvolveu no curso intermissivo? Porque eu fiquei pensando isso agora, assim, se eu conseguir, de uma certa maneira, reacessar o caminho que eu desenvolvi na minha holomemória para acessar determinadas informações no intrafísico, isso vai me ajudar, talvez, a assuntos até mais sérios e profundos, por exemplo, da própria lógica do paravinco, ou de coisas mais centrais da minha proex. Eu não sei como é que isso seria possível, mas assim...
Mas isso é o que a gente faz. Entende? A conscienciologia, na hora que propõe estudar verpons, fazer curso de campo, essa condição toda, é exatamente para tentar reproduzir aquilo que foi feito extrafisicamente. Então, isso no lato senso, de maneira genérica... É exatamente isso. O que a gente tem que ver é, especificamente no caso, qual a matéria, qual a verpon, né, qual a especialidade que talvez tenha te tocado mais extrafisicamente e ali você se dedicar mais para isso. Então vamos supor, nós estamos lá na consecutivos. Então, em tese, talvez essa tenha sido uma especialidade que a gente se dedicou mais. Quem está no instituto? A projeção, entende? Consciência-terapia e assim por diante. Então, de maneira geral, estudar a especialidade do próprio voluntariado já é um elemento, uma forte técnica retrocognitiva em termos de intermissão. E nesses detalhes. Então, no meu temperamento, que tipo de técnica eu pensaria para me ajudar a lembrar mais? O que, que me ajudaria a fazer mais profilaxia das minhas tendências de desvio e assim sucessivamente, sabe? Mas eu acho que é por aí, a gente já faz isso, é o que nos mantém aqui, mas às vezes precisa só aprofundar ou ser mais ativa nesse sentido, né? Conscientemente fazer. Né?
Engraçado que você falou, isso fez todo sentido, é muito lógico, não tinha pensado infelizmente nisso antes. Mas assim, é interessante porque pensando nisso agora, talvez o meu olhar para determinados assuntos vai ser outro também, né? Tipo, ou pelo menos a forma como eu vou abordá-los, não sei.
Fazendo isso, a gente... Porque lá é igual aqui, só que mais avançado, né? Nós tivemos aulas em grupo, aulas em pequenos grupos, em aulas individuais, aulas mais genéricas e aulas mais pontuais, específicas para cada um. E dentro desse processo existe o para-extrapolacionismo, quer dizer, a gente pensar em que área, em que condição, em que contexto em que a gente teve extrapolações além do nosso, de fato, além do nosso nível. E aí buscar essas experiências, aí a nossa recuperação de cons aqui, ela dá uma caminhada boa. Porque aí você pensa, nossa, se eu já pensei sobre isso, já vivenciei isso, significa que eu posso tentar me aproximar disso aqui, nessa vida. João, e depois acho que tem lá em cima.
Bom. Ô Pedro, o que fazer com a retrocognição intermissiva recorrente? Então eu tenho uma lá que ela parece que é um nódulo mnemônico. Então ela supita, eu me lembro de alguma coisa, algumas sensações, algumas ideias, mas eu não consigo ir para frente na memória, nem ir para trás. Seria o meu sonho de consumo, porque daí eu vou ter né, a novela inteira, todos os fatos. Então eu imagino assim, o que fazer, será que é isso? A gente tentar alargar essa memória, essa recuperação de cons, e se for isso, se existe alguma técnica nas suas pesquisas pessoais que você já utilizou para se lembrar mais, né? Porque senão fica só um módulo, né?
Exatamente. É, não é simples isso, né? A gente pode tentar de maneira teórica aquilo que a gente comentou antes, quer dizer, você teorizar em cima, hipotetizar, será que é isso, será que é aquilo, será que é aquilo outro, mas vai ter que ver com a quantidade de informação que você tem dessa memória. Faz isso. Mas, na prática, eu acho que depende muito dos amparadores, porque como eles sabem que a gente tem aquele trecho e aquilo às vezes incomoda, eles esperam o melhor momento para, às vezes, clarear mais essa condição. Nesse caso aqui, vamos supor, 25 anos que eu consegui fechar um pouco mais, quer dizer, até a entrada no voluntariado eu entendi a condição num nível. Aí, 25 anos depois, eu vi que era essa amparadora e vi a extensão da condição toda, né, do porquê que eu estava tão apreensivo de ressomar. Porque tinha justamente tido muito investimento, assinei muito contrato lá, vamos supor, né? Então, você fica apreensivo do que vai vir, né? Então, assim, aí no momento certo, quando a vida estava mais calma, eles vêm e dão uma geral. Quer dizer, não é só aquilo. Você lembra de uma série de outras coisas, inclusive daquele aspecto. Então, de modo prático, eu vejo que depende muito deles, assim. Tem que ter paciência e deixar para eles. Quando for um caso, eles vão abrir e você vai ver que aquilo, às vezes não tinha nada a ver com o que a gente estava imaginando. É um outro contexto. Lembra o caso do professor Valdo, né? Essa tertúlia nódulo ou mnemônico veio em função de uma experiência que ele tinha, que ele achava que ele tinha culpa no cartório, e por isso que incomodava tanto ele, porque ele tinha uma questão de despedida, que ele tinha ficado sozinho, tinha abandonado ele, entre aspas, né? E depois, quando clareou, quando foi o momento, clareou, ele estava até na Europa, etc., ele viu que não era culpa no cartório dele, era em função do contexto mesmo emocional da despedida, né? De tudo aquilo que estava acontecendo na hora. Então, a nossa interpretação dos nódulos, elas muitas vezes são equivocadas, emocionais, né? A gente ou se defende, ou acha que a gente errou e tal, e não foi bem assim. Então, às vezes, vale a pena deixar para a coisa caminhar sozinha. Né?
Pelo que você falou, dá para fazer uma ponderação, retrocognição versus reciclagens em dias. Sim. Se ela não tiver em dia, não vai ocorrer, porque o parador não vai fazer o estupro evolutivo, né? Exatamente. Fica só com essa pincelada, esse pitaco de memória, que você não andou com isso, não recebe mais informação, né?
Bem isso. Porque às vezes vai ser pior, né, lembrar disso. Vamos lá em cima?
Tá. Tá aqui? Pode falar. Minha dúvida, fiquei pensando muito aqui na enumeração, achei muito rico também, né, que deu assim para ampliar um
pouco do entendimento do curso intermissivo, mas lembrando assim, mais do para-ambiente, me chamou a atenção, lembrei de para-psicoteca, ficou muito mais relacionado ao cenário, tentar compreender um pouco mais, me veio assim que seria muito interessante se a gente tivesse relatos sobre cada atividade, que isso ajudaria a rememorar. E eu fiquei pensando muito nas equipes específicas e como funcionava a transição de uma Comunex a outra. O que, que era estudado, o que, que tem relação com isso, se era para a diplomacia, o que, que era feito nessas atividades.
Durante o curso intermissivo, a gente foi mais assistido, né? Então, a gente não tinha muitas vezes no início, a gente estava mais preocupado com o nosso processo emocional, em função dos impactos que a gente teve de ver esse gap de onde a gente estava, em termos atrasados, né, para aquele local do curso intermissivo. Então, boa parte da maioria de nós, do nosso curso intermissivo, foi ainda muitas questões egocármicas. Esse aspecto que você comentou, né, da transição das Comunex e tal, isso já é um assunto um pouco mais elaborado, mas que, se a pessoa ficou bem, ela teve chance de ficar mais tempo intermissivo, às vezes não por mérito dela, mas pelo contexto da família, contextos externos, Segunda Guerra Mundial, coisas que não estão na mão dela, ela foi ficando lá, e ela foi ficando bem, ela às vezes teve chance. Se ela é daquela área, da paradiplomacia, por exemplo, eles às vezes pegam ela e falam, ó, vamos ver um caso aqui onde há essa interação, vamos supor, de Comunex, onde há um estudo da para-geografia ou da para-política, entende? Mas ela vai lá mais como um aluno ouvinte, porque aquilo vai ajudar na própria ressoma dela. Mas o grosso do curso intermissivo que nós temos que pensar são questões intraconscienciais, ideológicas, de muitas vezes convicções que nós tínhamos erradas, ectópicas, ou pelo menos assim pequenas, de pensar só na dimensão humana, de pensar só na condição, às vezes, política do país. A gente tem um caso de uma consex cobaia, que o professor Valdo usava muito, que é o Jean-Jacques Rousseau. Então, com toda a cabeça dele, com toda a inteligência dele, a genialidade dele em várias áreas do conhecimento humano, ele ficou preso ao processo da França por mais de um século, funcionando quase como um assediador, porque ele, a emoção daquele processo francês, francófilo, fez ele ficar agarrado ali. E junto dele, centenas de consex, porque ele era o líder. Então, no curso intermissivo, nós vamos trabalhar com essas convicções. Escuta, você não está pensando pequeno? A França é um país dentro de um planeta, tipo, entendeu? Existe um cosmos, aí leva a pessoa para fazer uma exoprojeção, visitar outros planetas para ver se abre a cabeça. Então, aquilo mexe, ela chora, vê o quanto que ela foi egóica, lembra quando ela foi lá um escravocrata, por exemplo, ou um ditador lá no feudo da Idade Média, que ela ia lá, usava, por exemplo, as damas, estuprava as moças, enfim, ela começa a ver, cara, como eu sou um crápula. E aí ela mexe, aquilo é um esbregue, ela chora e vem, aí vem a gente atende, ela fica lá no ambulatório um tempo, respira e vem, como é que eu pude ser capaz de fazer isso, não é possível, entende? Então, assim, isso é a nossa realidade, mais ou menos. Mas vamos supor, ela fica lá, ela entende, fica bem, compreende a situação, faz reciclagem, vê que não foi o ideal, vai querer saber onde é que está aquela moça que eu estuprei lá na Idade Média, que era, né, esposa de um vassalo meu, mas que eu tinha lá o direito de ir para a cama com ela pela primeira vez. Ela vai lá, o cara vai lá, não, vamos ajudar ela. Aí vai atrás, os amparadores ajudam, resgatam, às vezes vai ser pai da moça agora na vida atual, entende? Então, esse é mais ou menos o nosso métier. Estou dramatizando, isso aqui não é baseado em fatos reais, eu não conheço nenhum caso assim, mas é só para dar uma ideia prática do que foi a nossa, né, a nossa, pode ter sido, na verdade, a nossa condição. E aí, se dentro desse contexto, como eu falei antes, teve chance, a pessoa ficou bem, né, saiu lá, ficou mais na convalescência, e aí ela teve chance de acompanhar algumas coisas mais avançadinhas, aí ela vai estudar na parapsicoteca, entende? Vai nessas excursões. Mas fala, não sei se eu te compliquei mais ou ajudei?
A ampliar bastante a visão, mas eu pensei também mais nessa questão específica dessas equipes, né? Como que era esse trabalho? De tentar ver mais algum relato, para trazer ideia, tentar rememorar. Ficou muito forte isso, de transição que você pega aqui, ajuda, leva para lá, vem para cá, daqui a pouco você lembra de outro lugar, daqui a pouco você passa em outro, então...
Então, isso aí é a realidade, só que dentro da condição do intermissivista, ele está sempre sendo levado, em geral. Se ele tem mais maturidade, ele começa a ajudar nessas excursões. Uma coisa que vale a pena talvez você estudar é grupo volitativo. Quer dizer, quando você sai em grupo para volitar e levar as pessoas para uma comunex, para outra, para outro planeta, né? Às vezes para jogar energia numa determinada região. Entende? Então essa é a visão mais ou menos que eu tenho desse contexto. Tem mais alguma? Quer fechar? Aqui atrás está bastante tempo já.
Olá, bom dia. Pedro, agora mais cedo você comentou sobre um colega do Valdo de intermissivo, né? E no domingo você até ampliou um pouquinho mais sobre essa consciência, né? É, pela que você relatou, ele já estava bem velhinho e acho que já deve ter dessomado, sim, né? É, após a dessoma dele, teve algum contato? Ele fez algum contato? O Valdo relatou alguma coisa?
Não sei. Não. Porque ele deve ter dessomado ainda com o Valdo em vida, né? E o Valdo não comentou nada sobre isso, que eu saiba, né?
Então, pelo que você falou, era para ele ter ajudado nesse processo da conscienciologia, né? Algo bem...
Sim, era para ter sido o braço direito, né? Ele ficava junto do professor Valdo nas reuniões do pandeiro, imagina. Era ali, ficava com ele. Então era para ter sido uma das pessoas muito próximas a ele na implantação da conscienciologia, né?
É, em todo esse contexto a gente pensa em tentar recuperar cons, como foi colocado, e tentar ficar mais lúcido para justamente no extrafísico depois não ter uma melex, né?
A questão nossa, dentro daquele exemplo que eu dei ali, a nossa grande dificuldade enquanto grupo, muitas vezes, é exatamente a grupalidade. Quer dizer, o quanto que a gente precisa abrir mão do nosso ego, da liderança, para dar chance para as outras pessoas, ou, por outro lado, o quanto que a gente precisa assumir liderança quando não tem. Então, os líderes estão tendo oportunidade de dar um outro recado agora. Só que quando a gente assume e começa a pensar como um líder, vem todo o passado intra e extrafísico. Então é ali que a pessoa tem que ficar atenta para ver se ela não está voltando a ser um cérebro do passado, entende? Voltando a ser alguém que ela foi lá no passadão. Então essa que é o grande teatro, né, da serexológica. Quer dizer, a gente volta a fazer as mesmas coisas em outros corpos, com outros egos, mas buscando passar outros recados, né, de uma forma mais cosmoética.
Obrigado.
Duas questões, bom dia.
Bom dia.
A primeira é sobre a questão da aplicação, no seu caso, do autoverbete. Eu queria que você avaliasse os prós e contras, no seu caso específico, você já se expôs bastante, né?
Uhum.
E depois, se você falasse aqui do sétimo parágrafo, na página 2, a fala, né? Que até que ponto que se poderia ser uma técnica, né? Eu só peço que no início vocês me ajudem a encontrá-lo, né? Se falasse essas duas coisas, por favor.
Tá, vamos ver se eu entendi. Começando por trás, aqui é uma dúvida, quer dizer, a sensação que eu tenho é que não foi feito de propósito, mas pelo drama da situação, aquilo acabou me vincando. A experiência que eu tenho com projeção, aí já foi de caso pensado para memorizar a questão da decolagem, como é que, porque aquilo ia ser muito importante para mim nessa vida, então... Existem outras técnicas que são feitas extrafisicamente para não deixar a gente esquecer. Então, isso realmente é fato. Mas aqui não. Aqui acho que foi um contexto de despedida que acabei lembrando e foi o que mais me ajudou a recuperar cons, ficar mais sério e tal. E a questão do autoverbete, se eu entendi, é para eu fazer o autoverbete, é isso?
É, não estou fazendo propaganda, estou querendo saber se você já avaliou e até que modo.
Não, eu estou fazendo.
Para você é interessante ou não.
Ele tá
você já se expôs demais, já tem livro, né?
Sim, ele está lá pela metade, já não sei se mostrei para a Cris, mas o autoverbete que eu acho bacana, aí só para explicar, falta tempo de concluir, né, e vergonha na cara de apresentar, mas ele está sendo maturado. Mas assim, o mais fora de série que eu vejo é a questão da definição da especialidade lá do autoverbete. Quer dizer, tem umas que são óbvias, tem outras que não são. Então, qual que é a relação disso com, por exemplo, o mega paravinco, qual a relação disso com a PROEX, qual a relação disso com o temperamento, quer dizer, o que a pessoa utiliza, privilegia, para colocar ali em termos de técnica, né, de senha. Então, eu acho fora de série, mas ele já está bem adiantadinho. No meu caso, falta só concluir, porque é um exercício, né, é muita coisa, então você não pode também ser muito extenso. Então, eu estudo, na época que eu fiz, eu estudei muitos outros autoverbetes para ver as abordagens. Como eu, em geral, não tenho disponibilidade de fazer o curso, né, até vai ter aqui, ó, aproveitando, eu vi aqui, ó, 29 e 30 de abril, né, vai ter a turma. Normalmente eu não tenho disponibilidade para fazer também, né? Preciso me organizar mais. Mas para estudo, para ver as abordagens, para ver o que é o tom, né? A condição ideal. Fala, chefe.
Me esclarece um negócio aqui, já que eu tô patinando. Eu cheguei num ponto que agora eu estou patinando, não sei para onde eu vou e não estou vendo que eu não estou andando. Esse negócio de liderança na minha vida sempre foi muito fácil, só que eu sempre procurei me colocar agora. De meia vida para cá, estou com 52, lá dos 40, dos 35 para cá, em segundo plano. E eu estudando Jung, eu vi o negócio do arquétipo lá, o arquétipo do cavalo é o do gerente, não é o do dono é a águia. Então eu falei, porra, que negócio, eu nunca tinha pensado nisso e agora eu estou linkando. E outra coisa, eu quando tinha 6 anos de idade, eu fiz um desenho de duas ilhas, duas casas, uma bomba caindo, avião soltando bomba, navio, um fugindo, um entrando. Falei, pô, eu com 6 anos de idade desenhar aquilo? Aí vendo aquele filme à volta, até estudo da Conscienciologia, eu falei, tá. Aí um dia eu estou andando na rua pensando e vi, por que que eu tenho rechaço com a Inglaterra e com a França, e naquele desenho era como se fosse duas ilhas, né, negócio separado. E por que que eu também, vinculado com Fazenda, tive problema nessa gestão da vida agora que eu estou, que eu até assisti num filme do Coração Valente, falei, putz, brigando por terra de novo. Então está aqui tudo num intermissivo recorrente. Aí eu nasci naquela época, na ressoma passada, porque eu tenho muito dessa coisa de alemão, Luftwaffe, que é uma coisa que eu já comentei. A pergunta é, crise de 29 que nós estamos vivendo agora, até questão econômica, eu fico pensando naquela massa, você muda, tudo se repete. O que que eu não aprendi da ressoma passada, que eu estou vivendo no mesmo período agora, uma coisa meio similar, nunca importei com política, mas quando o Bolsonaro entrou, eu virei o cão, tá entendendo? Aí vão dando aqueles starts.
Sim, é o gatilho, exatamente.
E eu estou patinando agora e não estou andando, não estou vendo para onde eu vou.
O seu caso é perfeito, que é o de todo mundo, quer dizer... Dependendo de como terminou a última vida, aquilo tende a se reproduzir, porque a gente fica vinculado. O fato de você não ter nascido na Europa é uma mega bênção. E você, se não me engano, já comentou que você nunca tirou o pé daqui.
Eu não tenho a mínima vontade de sair do Brasil, porque eu tenho a certeza, desde pequeno, que eu já fiz besteira demais lá fora,
não.
E eu não quero entrar.
Então, o seu investimento que fizeram em você, provavelmente nenhum deles, foi alguém bancou a sua saída de lá, e obviamente que você teve mérito de sair de lá. Então, esse é o primeiro aspecto. A questão de estar patinando, você... Talvez, aí tem que avaliar a sua vida agora, mas no grosso da sua vida você estava enroscado com essas questões do próprio passado. Você vai mudar quando você mudar os seus valores. Aquilo que você ainda valoriza, que é muito apegado a esse Holopensene, seja diretamente ou indiretamente, tudo que remonta a belicismo, o processo intrafísico, o próprio cavalo que você tem que...
Pois é, mas minha vida é focada nisso.
Então.
Total. Como é que eu...
Não, você pode ter isso tudo, mas não hipervalorizar essa posição.
Eu vi uma tertúlia
não
do
defender,
Valdo.
Não ir para a rua, não pegar em arma, não, entendeu?
Não, as armas que eu tinha, eu joguei tudo fora, já acabou então, tudo na época.
É isso que eu estou falando, é o exagero da coisa, porque a gente vai voltando naquilo, eu pensei, o personagem vai voltando, a gente vai ficando mais forte, porque a gente gosta. E aquilo vem, e quando vê, a pessoa já está de novo naquele Holopensene. Então, tem que frear, mas se não mudar intraconsciencialmente, que é o que você está fazendo, com calma, os valores, ver o limite daquilo, até onde aquilo vai, pensar nas outras vidas, pensar no enrosco que foi a questão da guerra, da Segunda Guerra, quanta gente morreu, quanta politicagem foi feita, e assim por diante. Tem que estudar.
Eu tive na dinâmica da tertúlia, achei interessante que lá a Marina e a Pilar, isso foi antes da pandemia, eu já vinha pensando nisso. Que eu falei, pô, mas eu tento, mas o psicossoma, o soma está falando mais alto por causa do hormônio. Eu falei, eu vou tomar alguma coisa para ver se eu baixo o corpo ou para ver se o espírito sobe, né? Pensando assim, aflora. Aí eu estou lá na dinâmica da TENEPS, a Marina fala, tem situações, daquele jeito bem mansinho dela, que é bom tomar um remedinho para você ficar mais calmo, mais tranquilo, para se entrar. Pô, entrei na sertralina, estou melhorando, tá entendendo?
Às vezes é o caso.
Eu tive que
né?
dar um freio na carne, digamos, no hormônio, para o espírito dar um up.
Sim. Se você já tentou de tudo e não conseguiu, eles são apoiadores, obviamente com orientação médica, etc, etc. Aquilo, às vezes, é uma ajuda a segurar o sossego-leão. Ajuda falando sossego-leão, tem um especialista do seu lado.
Patinando e estou naquela assim, vou para o direito, para o esquerdo e não saio.
Você tira esse processo intrafísico, né, mais somático, e você consegue pensar com mais clareza. Então, quem tem, às vezes, TDA, né, TDAH, essas condições, às vezes tem que pedir ajuda, porque senão a pessoa não consegue sair do loop, né, da condição de...
Pois é, mas o meu TDAH, ela que diagnosticou, não sabia que eu tinha. Eu fiz um teste lá, deu tudo. Quando eu ponho o foco no negócio, putz, é maravilhoso. Aquilo vai abrindo assim, tch, 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 abre tudo. Mas você está conversando uma outra coisa que não me interessa,
vai,
desanda. Eu acho que eu devo estar patinando nesse ponto, porque daí eu não me permito a ter prazer naquele assunto
Mas
e não
você
desfoco
tem que se,
de um outro, não?
Mas você tem que se avaliar do seu passado recente, quer dizer, você já deve ter feito muita evolução. Então você não pode também se
cooperar. De 10 anos para cá eu sou outro.
Então. Você falou, eu sou outro. Então, essa condição é que tem que ser o seu motivador para ir devagarinho, tal, devagar e sempre, mantendo, aí vendo o que te motiva. Né? Vocês vão. Já mudaram para cá? Estão mudando para cá?
Tá quase.
Daqui a pouco,
lá.
Né? Então, esse vai ser outro marco. Porque você imagina extrafisicamente te tirar de lá para vir para cá. Não é tão simples assim, né? Tem muita ajuda, tem muita gente trabalhando.
Sim, eu falei para ela, nós estamos tendo um aporte fenomenal, monetário, e não sabia como que ia construir, achei dois aqui, ó, gente finíssima,
está
dando todo apoio, porque está tudo assim fluindo, vai, estou ajeitando, vai.
Aí vocês têm que pensar, no nosso horário já está chegando, vocês têm que pensar no the day after, quer dizer, por que disso, para quê, né? O que nós vamos fazer, o que a gente pode ajudar, como é que a gente pode retribuir, porque aí você vai mudar, como é o que acontece com todo mundo, na prática, na operação, fazendo, entende? Na ajuda, pisando no pé do outro, vou pisar no teu pé, vai doer, vai gritar, mas é assim que a coisa caminha. Aí a gente vai constituindo um novo ego. Você quer falar, Bruno? Agora que eu vi que ele está com o micrófono, acho que pode ser a última, né?
Isso. Pedro, não sei se isso vocês já levaram em consideração, já refletiram sobre esse ponto que eu vou trazer. Me parece que as pessoas têm mais facilidade de lembrar de outras vidas do que do curso intermissivo, ao menos relatos que eu vejo.
Sim, dúvida.
E aí eu me questiono o motivo. Será que é o processo emocional que tem outras vidas e a parte mnemônica fica mais forte? Qual que é a sua hipótese sobre isso?
A principal é essa, né? A vida humana ela é muito emocionalmente concreta, assim, aquilo vinca mais. Extrafisicamente é mais sutil, é mais etéreo, você está de psicossoma, tem também, mas a chance de você vincar é menor. Como a gente está aqui na dimensão humana, para você se comunicar com uma outra experiência humana, é mais fácil, quer dizer, a memória ela comunica mais, porque você volta a viver normalmente na retrocognição, você volta a viver uma coisa que você já viveu. Então, casa mais. Para a gente aqui ter retrocognição do extrafísico, você está volitando, você está expandido, você está pensando em outras coisas, é mais difícil. Você precisa ter todo um ambiente propício para aquela informação descer de uma maneira mais redonda, né? Vamos supor, para a lembrança ser mais redonda mesmo, para ela acontecer de fato, mais inteiriça. É isso que eu quero dizer.
E tem uma dica aí de literatura que sempre que eu convido os amigos para lerem, eles sentem muita repercussão. É um artigo que está na revista Consciência chamado Assembleia Extrafísica, do Amaro Krob. Quem não leu, acho que vale bastante a pena ler. Do Amaro.
Amaro, tá bom. Assembleia Extrafísica, bacana. dá uma olhada. Show de bola, acho que é isso, Hernani. Gente, eu queria agradecer a presença, fazer essa evocação aí do curso intermissivo. A gente está começando aí à tarde o nosso acoplamentário também de retrocognição intermissiva. Agradecer a equipe do Epicentrismo Debate, a equipe do Tertuliário, que nos ajudou aí com a transmissão e com o vídeo do professor Valdo. E até a próxima semana com mais um Epicentrismo Debate. Obrigadão.
Obrigado, professor Pedro. Obrigado a todos que participaram. Hoje nós tivemos 103 espectadores simultâneos, total de 300 acessos e 36 presentes aqui no Tertuliário. O próximo Epicentrismo Debate, o tema é para a preceptoria epicentrológica. Professora Lilian Zolé. Obrigado a todos e até a próxima.